Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
Abra sua Bíblia e vamos ler Gênesis capítulo 29, mais uma vez. Versículo 1 e versículo 10. Gênesis capítulo 29. E você deve permanecer com a sua Bíblia aberta, porque assim você acompanha melhor a nossa reflexão. É preciso remover a pedra do caminho. Essa é a nossa reflexão de hoje. É preciso remover a pedra do caminho. Gênesis capítulo 29, primeiro livro aí da Bíblia, verso 1 e verso 10. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Vamos ler o 2 também. Olhou e eis um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia grande pedra que tapava a boca do poço. Versículo 10. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Deixa eu contar uma história para vocês. Um certo rei, que viveu na antiguidade, resolveu fazer um teste com seus cidadãos e colocou uma grande pedra numa estrada por onde passavam os mercadores, os comerciantes, os comerciários, e ficou escondido para ele mesmo ver qual seria a reação dos seus cidadãos. Primeiro passaram os mercadores, os mais ricos. Acharam estranha aquela pedra no meio do caminho, deram a volta pela pedra e continuaram a caminhada. Depois vieram alguns comerciantes, comerciários, e até acharam ruim com o rei, igual a gente acha ruim com o presidente, não conserta as estradas, estrada cheia de buraco, e deu uma ralhada lá e disse assim, ó, esse rei, nem para poder deixar a estrada limpa para a gente passar e tal, e foi embora. Por fim, veio um camponês trazendo legumes e achou muito estranha aquela pedra no meio da estrada. Então ele desceu e com muito esforço, com muito suor, ele conseguiu afastar aquela pedra no meio da estrada. E assim que afastou a pedra, estava indo de volta para lá o seu carro, sua carroça, para poder continuar a sua caminhada e fazer os seus vegetais chegarem lá na cidade, percebeu que havia uma bolsa debaixo da pedra. E ele voltou para ver o que havia dentro daquela bolsa. E ele abriu a bolsa e a bolsa estava cheia de moedas de ouro. E havia um bilhete do rei, assinado pelo rei. Esta bolsa de ouro é para aquele que remover a pedra do caminho. Então ele entendeu que o dinheiro era para ele, porque ele removeu a pedra do caminho. Jesus disse, eu sou o caminho para aqueles que querem chegar até Deus. E Jesus disse isso aos seus discípulos, para que os seus discípulos compreendessem que a porta pela qual se entra para chegar à presença de Deus era ele. Que o caminho, a estrada pela qual se passa para chegar até Deus, era ele. E ele completa, eu não sou só o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai conseguir chegar até a presença de Deus se não passar por mim. Mas o que acontece? Acontece é que nós, naturalmente, seres humanos, criam nos seus próprios caminhos, estabelecem as suas próprias veredas, as suas próprias estradas. E quase sempre são estradas que têm pedras que impedem que a gente passe livremente até a presença de Deus. Por isso, a gente nunca deve se cansar de falar a respeito disso, de ponderar a respeito disso, de que Jesus, somente Ele, não há outro, pode permitir, possibilitar que alguém chegue à presença de Deus. Isto não é coisa da cabeça de João, o evangelista, o discípulo, o apóstolo que escreveu o livro. Estas são palavras do próprio Jesus. Ele mesmo foi quem disse isso aos seus discípulos. Um caminho que é criado por nós, os seres humanos, é o caminho da filosofia. Por isso que Paulo disse que nós precisamos tomar cuidado com a fé que traz consigo muito sofisma. Isto é, muita discussão filosófica. Porque esta fé, ela exige mérito humano, ela exige compreensão humana. E nem todos os seres humanos conseguem acompanhar em termos de intelecto. Uma fé que é filosófica, ou é uma filosofia. Porque o ritmo da caminhada, isto é, o ritmo que se consegue empreender num caminho desse da filosofia, é muito lento, é muito demorado. E no final, pode não dar em lugar nenhum. Outro caminho que se cria é o caminho da psicologia, que é a fé centrada no homem. É como se o homem tivesse que descobrir o Deus que existe dentro dele. Como se o homem tivesse que descobrir o seu ego, e eles fazem várias classificações, sem necessariamente precisar de Deus para compreender a sua existência. Evidentemente que não são todos não são todas as classes de estudos da psicologia que afirmam isso. Mas a base da filosofia é esta. Ainda um outro caminho, o caminho da religião. A ideia de religião é que a religião religa o homem a Deus. Então, todas as pessoas que fazem parte de uma religião, elas conseguem falar com Deus. Elas conseguem chegar à presença de Deus. Elas têm acesso à presença de Deus. Quando que Jesus está dizendo contraria isso. Jesus não está dizendo que o cristianismo como uma religião é o caminho para o homem chegar a Deus. O espiritismo como a religião é o caminho para levar o homem a Deus. O catolicismo como a religião e assim sucessivamente. Jesus está dizendo que Ele é. Por isso que quando nós criamos o nosso caminho, esse caminho fica com pedras, ou com uma grande pedra, deixa eu usar uma palavra aqui, um obstáculo, como que impedindo ou desviando a pessoa para um outro caminho. Há também o caminho das riquezas, dos bens materiais. Este caminho é confortável, mas é dispendioso. O apóstolo Paulo disse que é coitado do homem que quer ficar rico. Ele vai trazer para si os maiores problemas da existência humana. Paulo falando para Timóteo. Há também o caminho do orgulho. Mas é um caminho que leva o homem para a solidão. A grande pedra do meio deste caminho é a solidão. Há o caminho do poder. A grande pedra desse caminho é a corrupção. Há ainda o caminho da superficialidade. A grande pedra é a profunda necessidade que temos. Aí o homem fica dizendo assim, um vazio aqui dentro. Aí a gente vai, faz, se encontra, fica alegre, fica feliz, mas depois volta de novo. E parece que o buraco fica cada vez maior. Parece que o espaço vai crescendo cada vez mais. a outros caminhos, que as próprias religiões se encarregam de criá-los. Há outros caminhos que a própria família se encarrega de criá-lo. Há outros caminhos que, dependendo da circunstância, da necessidade, da dificuldade, do tamanho do problema, a gente dá um jeito de criar imediatamente. Mas hoje eu quero lhe dizer que o único caminho que você pode chegar até Deus é o caminho de Jesus. E quero que você avalie se existe algum obstáculo, se existe alguma pedra que não permite que você continue adiante nesse caminho e o faz desviar, buscar atalhos, desvios. E é aqui que eu quero parar um pouquinho. O problema dos atalhos, dos desvios. Como a gente tem propostas, como há placas, outdoors, como há informações dizendo, não, esquece esse caminho aí, ninguém consegue tirar essa pedra do caminho, ela é muito pesada, isso aí vai demorar muito tempo. Olha aqui, ó, tem um desvio por aqui, instantinho você vai chegar lá onde você... Por aqui também você chega onde você quer chegar. Pela religião você chega por onde você quer chegar. Pela filosofia você chega onde você quer chegar. E aí cada um vai dizer, por esse caminho você também vai conseguir chegar até Deus. Mas na verdade é uma pedra que ninguém quer remover. É pesada demais. É complexa demais. É preciso de um projeto de engenharia. É preciso de uma arte. Vou usar um termo mais popular, é preciso de uma engenhoca para poder tirar essa pedra do caminho. E aí a gente desiste, a gente desanima, porque é tão complicado, isso vai dar tanto trabalho, isso vai mexer tanto comigo, vai tomar tanto meu tempo, vai me comprometer tanto. Olha, eu vou tentar, eu acho que eu vou seguir aquele desvio que está escrito ali, né? Eu vou passar por ali. E olha, as pessoas que passaram por ali até hoje não conseguiram chegar a Deus. Algumas delas já estão viajando há muitos anos. Algumas delas já estão no caminho, ó, há muito tempo. E não conseguem chegar até Deus. Eu me impressiono com a experiência de uma mulher que chegou na presença de Jesus. E Jesus, como um bom judeu, não poderia conversar com uma boa samaritana. Gente muito educada, gente muito boa, mas samaritanos não conversavam com os judeus. E Jesus, com sede, passa pela cidade ali de Samaria, e a mulher estava lá no poço, que aliás foi criado pelo Jacó, e ela faz referência a Jesus. Por acaso você é mais importante do que o pai Jacó, o nosso pai que criou esse poço aqui? Aquele mesmo Jacó que tirou aquela pedra do poço para que as ovelhas pudessem tomar água. Jesus vai conversando com a mulher e diz, mulher, se você souber quem está falando com você, você pediria água e ele te daria uma água que nunca mais você teria sede. Imediatamente acendeu uma luz na cabeça da mulher e ela imaginou o seguinte, nunca mais vou ter que vir no poço buscar água? É isso? Mas depois ela compreendeu que Jesus estava falando da ansiedade do coração dela. Ela disse, então eu estou vendo que o senhor é um profeta. Então eu quero que o senhor me responda algumas questões. E ela começou a colocar. Sabe qual foi o primeiro caminho que essa mulher colocou para Jesus? E ela disse, tem uma pedra no meio desse caminho. Eu não consigo tirar essa pedra. Era o problema da religião. Então me diz aí, profeta, quem é que está certo, vocês ou nós? Nós adoramos no monte, vocês adoram no templo. Quem é que está certo? Jesus remove essa pedra como um pássaro mágico. Assim. Aí Jesus diz para ela, olha mulher, se você quer adorar a Deus de verdade no seu coração, não importa se você o faz no templo ou no monte. Se você fizer verdadeiramente no seu coração, aí não importa o lugar. Na verdade, quem removeu a pedra foi a própria mulher. Foi ela mesma quem removeu a pedra. Por quê? Porque ela entendeu que que o processo de adoração e de contato com Deus e de acesso a Deus, as veredas, o caminho, a estrada que me leva para lá, não era o templo e nem era o monte, não era a religião dos judeus e nem era a religião dos samaritanos, isto é, não era a religião. Às vezes essas pedras ficam tão gigantescas, tão grandes, quando Jesus falou isso para os discípulos, Jesus estava dizendo o seguinte: eu sou o caminho. Se você passar por esse caminho, o que vai acontecer é que você vai ter acesso a Deus. Até hoje, sabem, ninguém conseguiu desmentir isso. Ninguém. Jesus disse que muitos apareceriam e diriam que era ele. Opa, eu sou o Cristo está aqui, o Cristo está ali, o poder está aqui, o poder está ali. Nós estamos vivendo mais ou menos esse tempo agora. Tem muita gente dizendo isso. Tem gente que está fazendo sacrifício pelos fiéis. O bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Então ele está fazendo o seu sacrifício pelos fiéis. Jesus disse, não precisa mais. Quer ver como não precisa mais? Se você abrir a sua Bíblia lá no capítulo 20 de João, quando Jesus foi sepultado, assim como Lázaro tinha sido, eles também colocaram uma pedra lá, para que ninguém tivesse acesso a Jesus, e para que o sepultamento fosse correto. Maria Madalena vai no domingo de manhã até o túmulo de Jesus, chega lá, o túmulo está vazio, a pedra está tirada do lugar. Alguém tirou a pedra. Alguém removeu aquela pedra dali. E não foi Jesus. Havia um homem sentado de branco lá dentro do túmulo. E disse, se vocês estão procurando Jesus, já era, ele já ressuscitou. Ele não está mais aqui. Alguém removeu a pedra. A pedra removida para que a água seja dada para saciar a sede daqueles que têm sede. Jacó fez isso lá no início. Todos os pastores esperando com o seu rebanho. Jacó viu Raquel e tudo faz crer que foi amor à primeira vista. Porque depois de todo o tempo diz que a amada de Jacó era Raquel. Ele tirou a pedra, pegou água e serviu para as ovelhas de Raquel. Assim como a mulher disse, Senhor, você não tem como tirar água, você está com sede, pedindo, mas você não tem como tirar água aqui para me dar. Você não tem vasilhame para isso. Eu tenho, a mulher disse, mas o Senhor não tem. É assim mesmo. Nós precisamos remover pedras que estão no meio do caminho e nós estamos caminhando em direção a Deus. Cristãos também passam por isto. E há cristãos que dão a volta, pegam desvio, pegam atalho e se dão mal. Aí eles se distanciam cada vez mais de Deus. E sabe por que o cristão faz isso, como qualquer outra pessoa? Porque é duro a gente ter que enfrentar a realidade da vida. É duro eu saber que eu tenho que me esforçar, eu tenho que laborar, eu tenho que suar a minha camisa, eu tenho que me esforçar para tirar essa pedra do caminho. E eu sei que sou eu quem tenho que tirar. Não vou ficar esperando que ninguém tire por mim. Como ninguém tirou, dá licença, eu não estou aqui para ficar fazendo esforço, isso é problema do rei, eu vou buscar outro caminho. Você tem pedra? De vez em quando, essas pedras para mim parece que ficam invisíveis. De vez em quando eu estou me abarrotando numa dessas, batendo de cara, parece que eu não enxerguei a pedra. Quando eu percebo, eu já estou com a cara quebrada. É, o caminho do cristão também tem pedra. O caminho de Jesus tinha uma pedra, foi removida. Quando a pedra é removida, você tem acesso a Deus. Quando a pedra é removida, você toma da água da fonte. Fonte inesgotável. Mulher, se você soubesse quem está falando com você, você experimenta da vida que estava nele, Jesus. Por isso a pedra foi removida, para que Jesus ressuscitasse e eu e você pudéssemos experimentar da vida dele. É por isso que essa pedra foi removida. Eu quero terminar a reflexão. Quero chamar a atenção novamente para a história do camponês que arrastou a pedra e ganhou aquele prêmio. O camponês aprendeu que muitos de nós ainda não entendeu ou nunca vai entender. Todo obstáculo contém uma oportunidade para melhorarmos nossa condição. Todo obstáculo tem em si uma oportunidade para que eu seja uma pessoa melhor. A ideia de ser melhor é ser parecido com Jesus, porque ninguém é melhor do que ele. Ninguém agrada mais a Deus do que ele. Os olhos de Deus ficam brilhando quando ele olha para Jesus. Eu preciso, dia a dia, me tornar uma pessoa melhor. E eu só conseguirei fazendo isso quanto mais perto eu estiver de Jesus. Quanto mais próximo eu conseguir caminhar com Jesus. Quanto mais junto dele o caminho me levar. Só que eu vou encontrar pedras. E eu preciso tirá-la. Porque se eu fizer um desvio, eu correrei um grande risco. Quando nós nos desviamos do caminho por causa das pedras, para não encarar essa realidade, para fugir das dificuldades, para não sermos confrontados, para não sermos levados a tratar daquilo que nós precisamos tratar na nossa vida, a falar a verdade conosco mesmo, a treinar o nosso solilóquio. Sabe? Chegar diante do espelho, olhar para si mesmo e ficar falando consigo mesmo. A gente evita muito isso, a gente corre desse momento. A gente não quer nem saber. Alguém diz assim: há muito tempo eu nem me olho no espelho. Há muito tempo eu nem me olho no espelho. Não é que não olho para pentear o cabelo, não. Quer dizer, que eu não me confronto a mim mesmo. Que eu não trato dessa, que eu não tiro estas pedras há muito tempo. Quer saber? Eu estou tão perto de casa que se eu passar pelo desvio eu não vou me perder. Certamente eu vou conseguir chegar lá. Sabe o que eu vou perder? Eu vou perder a comunhão com Deus. Tem muita gente que anda na filosofia ou em qualquer outra fé e não anda com Deus, não tem comunhão com Deus. Não fala com Deus, não ouve Deus. Não se relaciona com Deus. Quem entra pelo desvio também não bebe da água da fonte. Bebe água de cisternas rotas, é assim que o profeta diz. Cisternas rachadas. Cisternas que não conseguem conter a água, para que então o fluxo, o enxofre, da sujeira da água desça e você possa colhê-la por cima, pura. Quem entra no desvio não recebe a vida que está nele, que é a vida eterna. Jesus disse: a vida eterna é quando o homem crê em Deus e crê que ele, o Jesus, foi enviado por ele. Isso é vida eterna. E João, na sua primeira carta, trabalha isso abundantemente. Tem muita gente que está caminhando no desvio. Ele ainda é na ponta do pé, está enxergando o caminho que ele devia estar. O caminho está ali. Eu estou prestando atenção para não me desviar, não me distanciar muito dele. Não posso me distanciar muito. Eu estou ainda conseguindo enxergar o caminho, mas eu não estou no caminho. Eu estou no caminho paralelo. Porque tem uma pedra lá atrás que tinha que ser removida e eu não removi. Sabe o que vai acontecer? Quanto mais tempo você demorar e você tiver um encontro com Jesus, Jesus vai fazer você voltar e remover aquela pedra. Eu preciso remover. Essa é a nossa reflexão hoje. Eu quero que você, no início deste ano, olhe para as escolhas de caminhos que você já definiu que você vai passar por eles. Veja se há pedras que impedem você de passar por eles. Muitos passaram ao lago e entraram no desvio. O camponês foi lá e tirou a pedra. Ganhou o tesouro. Ganhou a bênção. Ganhou o reconhecimento do rei. Certamente foi chamado à presença do rei. Certamente recebeu uma medalha de condecoração dizendo: isto aqui é um cidadão modelo. É um funcionário padrão. Eu quero convidar você para a gente orar. E convidar você também para você participar da ceia conosco. A ceia é a mesa, a Eucaristia, instituída por Jesus para que os seus discípulos participassem dela. E se você é discípulo de Jesus, você está convidado. Não importa de qual igreja você seja, de qual comunidade você faça parte. Se você é discípulo de Jesus, você está convidado, convidada para participar conosco desta mesa. Mas eu quero convidar você a orarmos antes. Curve a sua cabeça. Pai, eu não posso dar nomes às pedras que porventura estejam no caminho dos meus irmãos, das minhas irmãs, daqueles que nos visitam, e que os força a se desviarem, a entrarem por um atalho, ou a confrontar, fazer força, fazer esforço, encontrar estratégia para conseguir remover a pedra do caminho para que ele possa passar para encontrar com o Senhor, passar para beber da água da fonte, passar para receber a vida que tem em Jesus. Estas pedras foram removidas para que nós pudéssemos ter acesso, para que nós pudéssemos beber, para que nós pudéssemos trazer para a nossa existência a vida de Jesus. É possível que haja pedras que se tornaram um obstáculo na caminhada. Eu quero que o Senhor nos ajude. Eu quero que o Senhor nos ajude a dar nomes a estas pedras. Eu quero que o Senhor os encoraje. Eu quero que eles sejam ousados. Sempre que removemos as pedras do caminho, somos beneficiados com a comunhão. Somos beneficiados com a água, aquela que mata a nossa sede eternamente. Somos beneficiados com a vida de Cristo. Ajude, Senhor, que cada um de nós encontre a motivação certa, encontre a estratégia certa, mas remova a pedra. Que a decisão não seja de entrar num atalho, num desvio, mas seja de remover a pedra, e enquanto não conseguir, não seguir viagem, até que a pedra seja removida. Então a alegria do Senhor, então o Espírito do Senhor, então a vida do Senhor, mostrará a recompensa daquele que conseguiu, se esforçou, suou, batalhou, para tirar a pedra, para remover a pedra. Assim como aquele camponês foi beneficiado, certamente nós também seremos beneficiados. Tenha misericórdia, Senhor. Fala ao nosso coração. E nos ajuda a entender que o Senhor estará conosco, nos motivando, nos dando poder para conseguirmos remover todas as pedras que porventura forem colocadas no nosso caminho. Em nome de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.